E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e no episódio de hoje eu converso com o Rodrigo Jasbic, mais conhecido como Seu Médico Faz CrossFit. O Rodrigo é um dos médicos brasileiros que faz parte da CrossFit Health, mas o caminho até chegar nisso é muito legal, porque no começo ele não gostava da modalidade, muito pelo contrário. Além disso, também conversamos sobre o enorme potencial de melhora na saúde das pessoas que o CrossFit possui e sua experiência pessoal com isso. Como foi fazer o primeiro Level 1 para médicos fora dos Estados Unidos, desmistificamos quem pode ou não praticar e muito mais. Quando estiverem ouvindo, não se esqueça de printar e postar no Stories, marcando o Rodrigo no seu perfil, @seu_médico_faz_crossfit e o Seeking, e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por estarem ouvindo e sem mais delongas, bora pro episódio. Vamos ver se eu vou acertar o nome. Rodrigo Jasbic.
Exatamente. Você, aí, como bom carioca, fala direito o nome.
Então... Aí em Goiânia o nego fala como? Jasbic.
Você já imaginou que eu... Puto, né?
Ai, ai. É, então, Rodrigão, seja bem-vindo aí.
Já imaginou que eu escuto, né?
Ô, sim, já.
Mas você pronunciou certinho. É meu Jasbic.
Seja bem-vindo aí, mano, ao Seeking Growth Podcast. É um prazer ter você aqui comigo. Então, começa se apresentando pra gente, né? Quem é o Rodrigo?
Ah, não, beleza. Eu sou o Rodrigo, né? Mais conhecido como Jasbic, que isso pegou na época da faculdade, que o Rodrigo tem um monte, né? Então, todo mundo me chama de Jasbic. Eu sou médico, cardiologista, intensivista, né? Tive a minha formação toda lá no Rio, 15 anos, mas 30 eu vivi no Rio, né? Tenho 42 anos. E estamos aí na batalha, na luta, no dia a dia. E é isso aí.
Aonde?
Médico cardiologista. Hoje eu trabalho numa clínica de cardiologia, né? Onde a gente faz consultório de cardiologia. E eu sou chefe da UTI da Clínica do Esporte. Né? A Clínica do Esporte é um hospital bacana aqui em Goiânia, referência aqui em Goiânia. E eu chefio a UTI de lá. Então, na parte da manhã eu fico na UTI e na parte da tarde eu fico no consultório. Mas só vou para os dois depois do santo sagrado treino da manhã, né?
Entendi.
Que tem que fazer o treino antes para poder ir lá.
Boa. Vamos voltar um pouquinho. Como é que foi a sua... Agora eu sei de onde você é, né? Como é que foi a sua criação lá em São Gonçalo? Você fazia muito esporte? Sempre foi costume? Conta um pouquinho mais sobre isso.
Cara, nunca. Eu era CDFzinho, entendeu? Assim, eu não... fazia esporte nenhum, nunca gostei de academia. Eu gostava era de estudar e jogar videogame. Tá? Hoje, o que eu tento não deixar muito meu filho fazer, eu fiz muito. Talvez por isso eu tenha até uma certa tolerância com ele, sabe? Hoje em dia é muito mais difícil deixar o menino ir para a rua, brincar. Assim, é mais difícil. Na minha época, não era muito disso, não. Eu era bom no videogame. O videogame era bom mesmo. E estudava muito, cara. Eu estudava muito. Eu venho de uma família que não é rica, mas também nunca passei necessidade. Mas eu tinha, na infância, eu tinha dois pensamentos. Ou eu ia ser médico, ou eu ia ser jogador de futebol. Eu sou rubro-negro apaixonado, sou um torcedor rubro-negro, assim, no meu sangue mesmo. E eu, como todo garoto, né, cara? A gente, assim, hoje os meninos pensam, quando é pequeno, quer ir pro games, né? Eu não, eu queria jogar no Maracanã.
Sim.
Entendeu? E aí chegou uma época na escola, na época do futebol que eu jogava, o meu pai chegou para mim e falou assim, ó, filho, você tem que resolver o que você quer. Ou você vai investir na carreira jogando bola, ou você vai ter que estudar. As duas coisas é muito difícil. Aí ele falou, o que você topar, eu tô junto. Só que no futebol eu não conheço ninguém. E você não é craque. Ele falava assim para mim. Você joga bem, mas você não é craque. Então, assim, é mais difícil. Agora, o estudo só depende de você. O caderno e a caneta eu te garanto, agora o estudo é com você. Cara, mandou o recado, eu entendi a letra, né?
Eu
fui estudar, sentei a cara no livro e acho que foi a melhor decisão que eu tinha. Futebol não ia dar não, não ia dar não. Aí fui estudar, mas não praticava atividade física. Isso foi por volta dos 12, 13, 14 anos. Desde então, não fiz atividade física. Não tive estímulo em casa para fazer. E, cara, e assim, aquela minha geração ali, depois, quando você começa a entrar para os 18, 20 anos, era a época das academias, né? O pessoal fazendo musculação, aquela coisa. Cara, nunca me encantou. Aquele negócio de você chegar no local, né, te dar um papelzinho e dizer, ó, segunda, quarta e sexta você empurra, terça e quinta você puxa. Assim, tem, claro que tem seu valor. Fazer atividade física, musculação, academia, sempre tem seu valor. Eu peço muito para os meus pacientes fazerem isso, mas não era para mim aquilo. Entendeu? Não conseguia me sentir estimulado em fazer aquilo. E nem outros esportes, a não ser futebol. Eu só gosto de futebol, assim, não ligo muito para outros esportes. E aí, nunca fiz, sempre fui sedentário. E aí, eu acho que vale uma coisa bacana de salientar, é, por conta disso, de estudar demais. Aí, depois que você estuda, você trabalha demais. Médico é uma correria, uma loucura. A gente sai de casa, às vezes, na segunda-feira, você volta na quinta-feira, dando plantão para cima e para baixo. Isso eu paguei um preço por causa disso, entendeu? Eu, aos 36 anos, eu descobri que eu estava hipertenso, entendeu? Minha pressão alta, mas tudo culpa minha. Assim, a alimentação era péssima. Uhum. Enquanto tivesse uma garrafinha de Coca-Cola na minha geladeira, eu não bebia água, entendeu? Então, assim, plantão era Coca-Cola direto. Então, a qualidade de vida era muito ruim e eu descobri que estava hipertenso, entendeu? E foi a partir daí que eu resolvi, sim, praticar atividade física, mas não foi o CrossFit a minha primeira escolha. Assim,
antes da gente desenvolver isso aí, você falou uma coisa que eu acho muito interessante. É, minha namorada é médica, né? Então, você sabe como é que é, né? Namorado ou cônjuge de médico, né?
É difícil.
Você fica naquela... E vocês vê muita realidade, né? Então, você aprende um pouco da realidade de vocês que nem todos sabem. Como é que é? E elas falam a mesma coisa, que no plantão a galera come muita besteira, que no plantão todo mundo se alimenta muito mal. E aí eu queria te fazer essa pergunta, assim, já que você tocou no ponto, né, que no plantão sempre tinha Coca-Cola, que a galera sempre estava tomando. Por que que você acha que num ambiente que tem o objetivo de salvar a vida das pessoas, a cultura é de se tomar e se alimentar de uma maneira que vai te colocar na posição daquela pessoa?
Exatamente. Eu fiz uma postagem recentemente sobre isso. Então, acho que uma das causas... São várias causas que fazem a gente comer muito mal no hospital, né? Quem é médico, assim, profissional de saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ali é todo mundo. Sabe o que é, cara? É a dificuldade. Assim, você sai de casa, às vezes, na terça-feira, emenda 2, 3 plantões, fica muito difícil você levar uma marmita para comer no almoço, no café, porque você não sabe nem se você vai comer, você não sabe que hora você vai poder parar para comer, entendeu? Então, assim, não existe uma rotina que você pode, agora eu vou parar para comer. Não, nem sempre. Ah, eu vou comer na hora certa. Não, nem sempre. Então, assim, fica muito mais fácil de fora, tomar, deixar um cafezinho pronto, chega o pão, e assim, a comida chega, vai chegando. Então, é a facilidade, entendeu? É difícil, para a pessoa ter uma alimentação saudável, um plantonista de UTI, vai, o cara que trabalha em UTI a semana toda, cara, para o cara ter uma alimentação saudável não é fácil, assim, requer muita disciplina, muita organização e é muita força de vontade, porque não dá. Quem é médico e quem é enfermeiro, técnico de enfermagem, o pessoal que trabalha nesse ambiente, é muito difícil. Fora o estresse, né, cara? É um trabalho muito estressante, é muito gratificante, mas é muito estressante. Então, assim, a gente sabe que estresse, ansiedade pode gerar compulsão, né? Muita gente desconta na comida também. Então, eu acredito que sejam várias coisas, sabe? Assim, mas dá para fácil, mas dá para fazer, entendeu? Mas é isso que essa colocação que você fez, ela é muito verdadeira. Assim, se você for fazer uma pesquisa para observar como é a alimentação dos profissionais de saúde, é péssima. Péssima. É só você ver o shape da galera também, né? Assim, dá para ver. Assim, é claro e evidente que a coisa não caminha bem. Não caminha bem.
A gente vai tocar nesse assunto de novo em breve, mas então continua. Qual foi a primeira atividade física aí que te atraiu, que te tirou do sofá?
Rapaz, quem me salvou foi minha mulher, para variar, né? Minha mulher, ela é praticante de atividade física desde sempre. Ela jogava handebol lá no Salesiano. Ela estudava lá no Salesiano, fazia parte daquelas ligas lá que tinha lá. E ela sempre praticou atividade física. E aqui em Goiânia, ela começou na corrida de rua. E aí ela foi, eu não fui, né? Eu só ia nas corridas para ver ela chegar, levava ela, eu não corria. E aí ela começou a correr. Aí começa as amizades, né? Ela começou a ter as amizades da corrida, eu conheci algumas pessoas, e aí nego, vamos também, você é magrinho, tá? Você vai bem, você vai correr bem, aquela coisa de biotipo de corrida. Cara, e eu fui lá muito mais para participar da resenha do que para
correr.
Buscar qualidade de vida, correr mesmo. Aí eu me lembro até, cara, o professor virou para mim e falou assim, qual que é seu objetivo? Vindo para cá para correr. Eu falei, não, eu quero continuar tomando minha cervejinha no final de semana. É o que eu quero fazer, e não engordar. Aí o cara, não, dá para fazer, vamos lá. Cara, comecei a correr 5, corri 10, corri 15, corri 21 e fiz a maratona. Cheguei a fazer uma maratona um ano e meio depois de treinar, fiz a maratona lá em Berlim. Foi uma experiência, acho que assim, fazer uma maratona é algo espetacular. Correr a prova é difícil. Mas treinar para maratona é algo assim, é um desgaste físico absurdo, absurdo. Uhum. Eu sofria muito com a minha panturrilha. Nossa, eu saía do treino e ia para fisioterapia, Mas foi uma experiência de vida assim, engrandecedora. E nessa época que eu corri, minha mulher queria correr mais. E aí ela pegou, ela conheceu, tinha um casal de amigos dela que o cara era personal e que queria, e ela queria melhorar a resistência dela. Esse cara era do CrossFit.
Uhum.
Entendeu? E aí levou minha mulher pro CrossFit. Cara, primeira impressão minha do CrossFit, como de 99,9% dos médicos, é que porra é essa? Não, tem que ter alguma coisa errada aí. Que mão é essa de pedreiro que você chega aqui em casa? Porra, tu tá mais forte que eu. Entendeu? Então, assim, minha mulher ouvia. E ouvia. Cara, e ela teve um Monstar aqui em Goiânia, cara, um desses grandão que teve. Você acredita que eu não fui levar ela? Cara? Hoje ela pediu para eu levar. Eu falei, não, não vou te levar nesse lugar, não. Se você quiser ir, você vai sozinha. Entendeu? Não. Assim, é exatamente o pré-conceito. Ou seja, eu tinha um conceito de uma coisa antes de conhecer. E quando isso acontece, cara, você está fadado a errar, assim, redondamente.
Por que, que você eu acha que isso é... tão normal no CrossFit?
Cara, você sabe, eu não consigo ter uma resposta, assim, dizer por quê, sabe? Eu acho que assim, as pessoas ganham, o corpo da pessoa muda muito rápido, se a pessoa fizer a coisa direitinho, na intensidade adequada, o corpo muda muito rápido. E aí, o que que acontece? Teve um menino que postou até um negócio essa semana, não lembro o nome dele não, mas eu li que o cara falou assim, ó, se alguém disser que você tá tomando bomba, é porque você tá bem.
É
porque
você
tá fazendo o treino direito.
Foi o Lincoln,
não é isso? E assim, e aí começa aquela coisa, não é possível, a pessoa em 2 meses está com esse corpo, em 6 meses está desse jeito, perder 10 quilos, isso aí tem coisa errada. Então, essas coisas, vai, e você escuta, né, cara, ainda falando, que CrossFit com a mão aberta. Né? Sangrando, viva. Ah, o que você foi fazer? Você foi treinar ou você chega todo sujo de magnésio em casa? Falei, cara, isso não é um treino, você foi pra guerra. Entendeu? Então, assim, existia esse preconceito. E eu acredito que o problema é porque você não sabe o que é. Entendeu? Então, você escuta falar e uma mentira falada várias vezes acaba virando a verdade. Entendeu? E talvez seja por isso, talvez não, é por isso que eu, assim, tive o insight, o desejo, a vontade de que, como eu já estive do lado de lá, eu me sinto no dever de tentar explicar e postar e falar para as pessoas que eu estava completamente errado, como tem um monte de gente que está errado.
Sim.
Você pode não gostar, né? Mas você tem que respeitar. Né? E, então, assim, tem um amigo meu que diz também que outra coisa que fazia a gente ter uma pinimba com o CrossFit, que eu acredito que muita gente tem, é assim, nada contra a religião, viu? Muito pelo contrário, tem a minha, cada um tem a sua. Mas tem um amigo meu que diz que crossfiteiros são os testemunhas de Jeová do século 22. Testemunhas de Jeová não no sentido de...
É que só fala daquilo.
E você quer convencer o cara que isso é que é bom, que se não for isso não serve, e que o que você faz é ruim. Então, assim, eu acho que essa parte nossa, do crossfiteiro, que diz pro outro, ah, o que você faz é ruim, não serve, isso aumenta a animosidade, entendeu? Sim. O cara que já não gostava, você estimula isso. Por que que o seu é bom e o meu não é? Né? Não existe isso, né? Você pode, você tem preferências, mas tudo é bom. Tudo é bom. Agora, cara, gosto não se discute, né? Mas eu acho que são essas coisinhas, né? O susto que dá você conhecer alguém que faz crossfit e essa pessoa só fala nisso, né, cara? Então, assim, a pessoa que não é do meio, fala, pô, não dá pra esse negócio aí, não. Esse negócio não é bom, não.
Entendeu? E como
eu tinha essa imagem.
E aí, como é que, da onde surgiu, quando você decidiu ter a primeira experiência?
Então, cara, eu tive uma experiência, aí eu fui fazer esse personal da minha mulher, ele veio dar aula para ela aqui na academia do prédio.
Uhum.
Aí foi na época que eu descobri que estava hipertenso também. Aí eu falei, ah, vou fazer. Pô, cara, mas eu me alimentava mal, vivia estressado, trabalhava pra cacete, a pressão estava alta. Eu saía do consultório 5 horas da tarde, comia antes do treino, eu sabia que tinha treino, sabe o que eu fazia? Eu comia um misto quente com suco de laranja com açúcar. Entendeu? Enchia, falei, não, vou treinar, né? Pô, o cara chegava aqui em casa, aqui em frente tem uma praça, o cara botava a gente pra pular o banco, correr em volta da praça, fazer burpee. Todo treino, eu saía do treino, subia pra casa pra vomitar, cara, e passar mal. Mas não era por causa do cara, era porque eu não tava preparado pra aquilo.
Sim.
Aí que eu peguei pinima do negócio mesmo. Eu falei, não, isso aí não é de Deus, não. Larga esse negócio pra lá. Larguei o cara e fui pra academia pra fazer alguma coisa por causa da pressão. Só que, cara, eu vi quanto que a minha mulher se condicionou, entendeu? Se condicionar, que eu digo, não é do corpo, não, mas é da disposição, dormir bem, entendeu? Eu falei, porra, não é possível, cara. A mulher faz esse negócio aí, deve ser bom pra caramba. Vou lá ver onde esse negócio. E, mais uma vez, tinha mais uns amigos meus que já estavam fazendo, aí eu comecei lá na Primatas, lá com o PH. Cara, foi amor à primeira vista, quando eu tive... Aí, outra coisa que eu acho muito importante é como a pessoa que entra no crossfit pela primeira vez, ela vai ser recebida na primeira aula, sabe? Eu, quando fui recebido, porra, foi muito bem recebido. Me colocaram assim, me ensinaram que deteram carga, não botaram eu para fazer coisa que não era para fazer. E as coisas foram, sabe, naturalmente fluindo. Eu fui recebido com um cuidado muito bacana, que, pô, muito lugar não faz, cara. Você pega o cara que começa hoje, pô, o cara começou hoje e tá com a barra na mão. Assim, eu tenho paciente, cara, paciente que eu mando, não sei se você já viu, né? Eu prescrevo crossfit no meu receituário, né? Eu já mando, faço cartinha pra mandar. E paciente meu que foi fazer aula, eu falo, não, doutor, não dá pra fazer aquele negócio, não. Pô, cheguei lá na aula, na primeira aula, o cara mandou eu agachar, botar um pedaço de ferro na minha cabeça, eu nunca peguei aquilo na vida. Então, assim, traumatiza. E a pessoa sai de lá, amigo, depois não volta mais, não.
Então, esse é um dos grandes pontos que eu toco. Do lado bom de você ter crossfit no nome, né? Não falando de filiação nem nada disso, mas do lado bom de você ter crossfit no nome e do lado ruim. Porque, por mais que o serviço seja diferente de box para box, o nome é o mesmo. Vai explicar para uma pessoa que teve uma experiência ruim que o serviço é diferente.
Exato. Não, ele não quer saber.
Né? Ele fez saber. Um crossfit X. Foi uma merda. Ele não vai no crossfit Y, bro.
Não.
E aí não que vai. Tá o grande problema, né? Aí que tá. Eu acho que é aí que tá a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia. Vamos botar assim. Mas pode
seguir. O esporte explodiu, né, cara? Tá gigante. Aqui em Goiânia mesmo, cara, cada esquina que você vai tem um. Entendeu? É assim. E é negócio também. Não tem só a filantropia do esporte, tem o negócio também. E eu falo muito lá na Bank, lá, com essa atenção, né? O cara que chega a primeira vez, o cara que é mais velho, você imagina o coroa que quer fazer crossfit, tem 60 anos, porra, ele vai chegar lá no box para aula, tá lá, tchutchuca, vem aqui. Ah, não vai, o cara não vai ficar, entendeu? Assim, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para crescer, tem muita coisa para melhorar, entendeu? E eu acho que, assim, eu sou um soldadinho, eu me considero um soldadinho para tentar melhorar a parada, entendeu? Porque eu acredito piamente no negócio, entendeu? No negócio, digo, negócio fitness da parada, entendeu? Em promover saúde, é diferente. Não tem jeito, crossfit é diferente. Agora, não é diferente se você for lá para fazer um esporte, assim, igual você faz para jogar futebol no final de semana, como você faz para jogar tênis eventualmente, sempre é bom. Mas se você viver a filosofia do CrossFit, assim, você botar na sua cabeça que tem que comer direito, que tem que descansar direito, que tem que dormir direito e que tem que treinar direito, cara, não tem como dar errado. Assim, é muito difícil dar errado. Eu nunca ouvi isso na minha faculdade. A minha faculdade era remédio. A doença é tal, o remédio é tal. A doença é tal, o remédio é tal. E olha que eu fiz residência num dos melhores hospitais de cardiologia do Brasil. Nenhum professor meu virou para mim e falou assim, ó, o melhor é fazer atividade física e se alimentar direito. Se você fizer isso, você não fica obeso, nem hipertenso, nem diabético. Nunca. Muito pelo contrário. Para diabetes o remédio é tal, para pressão o remédio é tal e para obesidade o remédio é tal. Como é que... As escolas de medicina são assim.
Como é que foi para você, né? Tipo, tudo bem, você entrar e começar a gostar da prática, da modalidade, é uma coisa, né? Aí você ser encarado com esses princípios, né? Tipo, você é um médico, né? Tem toda a formação. Você acabou de falar, foi formado num dos melhores hospitais de cardiologia do país. Mal ou bem, você pensa assim, porra, como é que não me falaram nada disso, né? Ou como é que estão falando isso aqui, mas lá não falaram. Como é que foi isso para você, assim, quando você foi estudando realmente o CrossFit e tal?
Foi a melhor coisa, porque assim, o CrossFit falou o que eu queria ouvir. Porque, assim, não é porque você é formado, você acredita naquilo que estão te falando. Vou te dar um exemplo. Eu, Rodrigo, eu já fui para congressos, como todos os médicos vão, eu já fui para um congresso fora do país, com hotel pago, passagem paga, comida paga, tudo paga, pelo laboratório que fazia, que patrocinava o congresso. A pergunta que eu te faço é a seguinte, o cara tem um investimento desse para me levar para lá, porque acha que eu sou um formador de opinião, que eu posso prescrever o remédio dele, que eu posso fazer isso, blá, blá. O cara me manda para lá. O cara que vai falar para mim, ele vai falar mal do remédio? Ele vai dizer que o remédio é a melhor coisa do mundo. E eu, se eu não questionar aquilo, se eu estou recebendo passagem, hospedagem, viagem todo ano, eu vou começar a dizer que o remédio é bom também. Eu tinha um professor que falava assim para mim, às vezes você tem que tomar cuidado com a sinceridade para não virar sincericídio. Uhum. Né? Porque assim, você falar a verdade demais, às vezes as coisas... Né? Existe a CrossFit Health, que é um braço enorme da CrossFit hoje, talvez seja o braço de maior investimento da CrossFit hoje, quer dizer, talvez não, é o braço de maior investimento da CrossFit hoje, e lá eles falam exatamente o que, porra, cara, é a realidade. Assim, a medicina, ela se corrompeu. Você não sabe mais se o cara está te prescrevendo remédio porque o remédio é bom ou porque o laboratório dá dinheiro para o cara te prescrever o remédio. Entendeu? Alguém ganha dinheiro quando alguém toma remédio. As maiores indústrias do mundo, as mais ricas, das 5 maiores, 3 são farmacêuticas. Entendeu? Então, assim, mas quem prescreve o remédio? Se não tiver eu para prescrever, o paciente não toma. Então, assim, os congressos, cara, os congressos são para ter palma para maluco dançar. Claro, tem muita coisa boa, tem muito estudo. Mas aí eu te faço uma pergunta. Qual a credibilidade, assim, a isonomia, a isenção que um estudo tem para me dizer que o remédio A é bom se quem produz o remédio foi quem financiou a pesquisa? Está vendo o conflito? Entendeu? Então, eu fui formado nisso, mas eu sempre fui questionador disso. Eu falei, cara, porra, tem alguma coisa errada aí nessa parada. A CrossFit Health me deu essa resposta. Quer dizer, eles falavam e mostram e demonstram e comprovam cientificamente o que eu estou falando. Não precisa ir longe não, Axel. Eu falo de mim mesmo, cara. Eu era hipertenso porque eu estava fazendo as coisas para ser hipertenso. Uhum. Eu tomava 3 remédios para pressão quando eu descobri. Hoje eu não tomo nenhum. 3 anos depois eu deixei de tomar remédio. Eu ainda sou hipertenso, porque você tendo diagnóstico de hipertensão, você é hipertenso.
Você nunca mais.
Uhum. Só que o meu remédio não é mais aqueles 3 comprimidinhos que eu tomava todo dia de manhã. O meu remédio é de 7 às 8 na punk. Esse é meu remédio, entendeu? E me alimentar bem durante o dia. Diminuir minha carga horária no trabalho. Resolvi viver melhor, dormir melhor. Então, assim, é questão de opção. Eu não quero ser as pessoas que eu trato.
Sim.
Entendeu? É isso que eu tenho na minha cabeça. E a CrossFit Health me deu isso. Então, hoje eu sou um dos membros dela porque eu acredito exatamente nisso. Entendeu? Então, assim, e é comprovado, é cientificamente comprovado. Só que a briga é contra um cachorro muito grande. O cachorro é grande. Entendeu? A indústria é muito forte. Então, assim, a briga só está começando. Só está começando.
Esse lado aí é mais difícil de discutir. É, né? é mais complicado de se falar. É. Mas, e também nem é muito interessante, e também não tem como a gente ajudar muita gente falando disso agora, né? Mas o que eu quero saber mais é em relação, depois eu quero que você conte a experiência do Level 1, mas como é que você vem aplicando, como é que você vem aplicando isso na sua prática, né? E como a população vem recebendo isso?
A maioria dos meus pacientes não sabem que eu tenho Level 1, porque assim, a população que eu trato é uma população mais de paciente idoso. Uhum. Depois que eu comecei as postagens na internet, de participar dos campeonatos, aquelas coisas, no mundo do CrossFit eu passei a ser um pouquinho mais conhecido, um pouquinho mais falado. Já começou a aparecer gente lá, pessoal mais novo que quer fazer atividade física. E, ah, pô, você faz CrossFit? Pô, sempre escutei dizer que médico diz que não pode fazer CrossFit, mas, pô, eu queria fazer CrossFit, aí eu tô sabendo que você gosta, que você indica, que você faz. Então, assim, nesse ponto, ele não mudou nada, assim, na minha vida, assim, fazer o Level 1. Eu acho que o Level 1, para mim, assim, ele foi muito legal, como eu te disse, para abrir o horizonte. Uhum. Para abrir o horizonte, para eu poder, assim, ter certeza do que eu estava indicando para os meus pacientes. Não só para eu fazer, mas para eu indicar para os meus pacientes também, entendeu? Ter segurança, para eu virar para a pessoa e falar assim, olha... Eu falo assim, olha, você precisa fazer atividade física. A primeira coisa que o paciente fala é assim, o que, que o senhor acha que eu posso fazer? Que a pergunta é sempre assim, o que, que eu posso fazer? Não é nem o que eu quero fazer. Eu falo, olha, você pode... Claro, a maioria, né? Eu falo, olha, você pode fazer tudo. O que, que você quer fazer? Você pode fazer tudo? Você quer fazer tudo? Então, você faz CrossFit. Aí a pessoa, CrossFit? Aí eu acho que quando eu falo, olha, o CrossFit é isso, 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 isso. É o embasamento que eu tenho para falar para a pessoa, entendeu? Então, assim, como eu te disse antes, eu não vou dar aula, eu não quero saber de dar aula, eu não monto treino. Ah, é legal que de vez em quando eu monto uns treininhos para mim e para minha esposa, viu? Monto, faço uma sequenciazinha, mas assim, para mim e para ela, entendeu? De forma alguma. Eu acho que isso que aqui no Brasil a gente tem, da parte do educador físico, do professor, profissional da educação física, ser o responsável por dar aula, eu acho isso bacana demais, cara. Eu acho isso essencial, é básico. Como eu disse esses dias, não é o level 1 que vai me fazer ser o cara para ser o ótimo em dar aula de CrossFit. Não é mesmo. Eu acho que isso é um passo. Né? Tem o level 1, tem o level 2, tem o level 3, quem sabe chegar no 4. Mas isso eu acho que são as graduações que um profissional pode ir recebendo para melhorar o que ele pode oferecer, ele ter ciência do que ele está fazendo, dar segurança para o aluno dele, no caso, nosso paciente. Então, eu acho o Level 1 fundamental para te introduzir nesse mundo. Pode fazer, não precisa ser professor de educação física, que era uma coisa que eu achava que era. Eu achava que só professor de educação física podia fazer o Level 1. E não, ele está aberto para qualquer pessoa, qualquer um pode fazer. E eu acho que quem tiver a possibilidade de fazer, a pessoa que pratica CrossFit, e que se ela tiver possibilidade, né? Porque a gente sabe que é um investimento que não é barato, né? O Brasil não é barato. Mas se a pessoa tiver condição de fazer, eu acho que vale muito a pena. Muito a pena para abrir esse horizonte para a pessoa, não para dar aula, mas para abrir esse horizonte para você poder conversar melhor com as outras pessoas sobre o que você está falando, né? Omitir opinião sobre o que você sabe, né? Porque o que mais tem hoje em dia é gente que omite opinião sobre, não sabe o que está acontecendo.
É, ótimo, entendeu? Ótimo. E a maioria dos seus pacientes recebe bem, vai, experimenta o CrossFit,
a primeira reação é o susto, né? Ah, doutor, vou virar pneu, vou subir na corda. Ah, não, isso eu não posso, doutor, tem problema de coluna. Como é que eu vou fazer isso? É o meu joelho, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, vai, quanto pior você tiver, melhor.
Essa foi então, assim, essa foi ótima. Mas é verdade.
Mais benefício você vai ter. Óbvio. Cada um respeitando a sua individualidade. o médico dizendo até que ponto determinadas coisas podem acontecer. O exercício em si é responsabilidade do profissional da educação física, é o cara que vai estar lá para olhar, ver o movimento, ver se está certinho, se não está, saber a carga que vai colocar. Então, assim, são várias coisas juntas, né? Mas eles assustam na hora que eu falo para fazer a prática. Agora, tem um detalhe, Axel, que eu acho que é muito... que vale a pena eu citar aqui. Para o médico, hoje em dia, quando você vai para o consultório, chega um paciente lá, é muito mais fácil, você chegar no meu consultório, você está com a pressão limítrofe, você está com um pezinho um pouquinho acima do ideal, eu virar para você e falar assim, ó, toma isso aqui que você vai ficar bom. Isso eu gasto um minuto fazendo isso. Porque o paciente vai no médico para pegar a receita. Ele já sabe que vai sair de lá tomando uma receita. Agora, se eu tiver que te convencer que o remédio não é a melhor opção, que você tem que fazer outras coisas além do remédio, o remédio é necessário, pode ser. Eu prescrevo o remédio todo dia, tá? Mas ele não é a única opção e de longe é a melhor opção. Cara, para você querer convencer todo mundo disso, você não pode atender 30 pessoas numa manhã. Então, assim, eu optei por atender menos para eu ter mais tempo para eu poder explicar. Aí é questão filosófica. Eu tento fazer desse jeito. E aí a pergunta que você fez, se o pessoal está gostando, acredito que sim, porque o consultório está indo bem, graças a Deus. Mas o perfil é esse, é 50, 60 anos, entendeu?
Não,
e eles estão indo.
Isso é o mais legal, ter esse pessoal dentro do box, porque principalmente CrossFit está mais popular, né? Tá, a galera tá aderindo mais e tal, tem mais de 1.100 boxes no Brasil. Só que principalmente o pessoal de idade mais avançada, né? Os idosos têm muito medo, muito medo. Outro dia veio uma senhora aqui no box, 65 anos, eu acho. Daí ela falou, não tinha ninguém, né? Logo no, na hora que vem essas pessoas para procurar, nunca tem ninguém mais velho no box, só tem gente nova, só tem adolescente, 20 e poucos anos.
Dependendo falou, do horário, então.
Aí ela falou, não, mas isso não é pra mim, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, aí eu tava até dando aula experimental na hora, eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? Aí do nada eu falei, ó, só, você me espera um segundinho. Aí continuei, terminei de passar o movimento e tal, botei a galera pra beber uma água aí no banheiro, dar aula experimental. Aí eu falei, mano, eu acho que tem uma coisa que vai dar certo. Aí eu peguei meu celular, assim, puxei, abri o YouTube, aí falei, olha só, olha onde é que eu tô pesquisando, né? Aí botei procurar, crossfit.com, aí no que eu botei crossfit.com, botei vídeos, aí apareceu lá, né, de cara, um coronha levantando 2 galões de água, ou, sei lá, remando com 2 galões de água. Aí eu falei, olha aqui, ó, isso aqui que é crossfit. Aí eu falei, você ainda acha que não é pra você? Aí ela, nossa... Ah, que legal, e tal. Aí ela marcou a aula e tal, enfim.
Eu mostro muito vídeo também. Esses vídeos eu mostro também. Mostro, tem esse costume também de mostrar. Porque isso é mostrando, a pessoa acredita, né, cara? Você acredita até mais. E eu acho, assim, da minha parte, o que eu tento aproveitar, o que a minha profissão me dá, é ainda ter... E mal bem, cara. A gente tem, no meio da saúde, a gente tem, assim, uma certa... Como é que eu vou te dizer? Não é autoridade, não é isso. Porque, assim, se eu viro para você, faz de conta que eu sou um médico maluco. Se eu viro para você e falo, olha, você não pode fazer atividade física, você provavelmente vai aceitar. Eu vou dizer, para você vai fazer mal, você não pode fazer isso vai te... Né? Isso é uma coisa que eu vejo muito, cara. Muita gente, assim, fala, não, você não pode pegar peso, não, hein? Você não pode fazer caminhada. Eu já ouvi paciente meu dizer que o médico disse que ele não pode fazer caminhada. Aí eu pergunto para o paciente assim, como é que você veio aqui para o consultório? Você não veio nadando. Você veio andando.
Né?
Então, assim... E aí, eu acho que e tem mais muita gente boa, cara. Tem mais muito médico bacana que está fazendo isso hoje em dia. De indicar, de pedir para fazer, de explicar que tem que fazer. E é isso que a gente usa aí no meu dia a dia. É usar a profissão, né, como é que eu posso te dizer? A autoridade, vai, não deixa de ser.
Sim,
como um profissional da saúde, de dizer que tem que fazer, que vai te fazer bem, que vai fazer bem, que tem que acreditar que vai fazer bem, né? Então, essa autoridade, entre aspas, nesse conhecimento, eu acho que isso ajuda bastante. E lá naquela pergunta que você fez, acho que o level 1, ele abriu o horizonte. Porque, assim, às vezes as pessoas acham que você fazer o level 1 no sábado e no domingo, você é catedrático em CrossFit. Não é isso. Mas você fazer o level 1, ele abre um horizonte para você estudar, pesquisar, correr atrás, se informar. E isso vai formar a sua base para você discutir sobre o CrossFit, para saber se faz bem, se faz mal, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que ele abre esse caminho, eu acho fundamental. Puxa, se a gente pudesse falar para todo mundo fazer, ia ser tão bom.
É. Level 1 é uma introdução à introdução à modalidade, né? Não é, tá longe de ser um principal ou set in stone, né? Só aquilo ali e acabou. Tá longe de ser isso.
Exato. É, exato.
Mas nem todo mundo pode fazer, mas eu acho que se a pessoa pelo menos entende um pouco de inglês, ela tem muito a aprender lendo o CrossFit Journal, principalmente as postagens antigas de 2010, 2008, porque, cara, a verdade é que lá tem um level 1. Lá tem um level 1. Lá tem as palestras, lá tem ensinando movimento, tem os grupos. Então, se você... E vou te falar, mas nem se você entende inglês, cara. É, as palestras, tudo bem. Agora, ensinar o movimento, você aprende muito só olhando e observando como é que os instrutores, né, os seminar staff se movem, onde eles tocam. A intenção deles, né, com cada ação. Então, acho que vale muito a pena procurar e estudar isso.
É verdade. Também concordo plenamente. Ah, minha mulher também fez, a Renata. Ela é médica também. Ela também tem level 1. Ela também se amarra. Mas ela não gosta muito de fazer o que eu estou fazendo, de, assim, botar, publicar, tal, ela é mais nada.
E como é que foi para você entre os médicos, né? Você se expor assim?
Ai, cara, assim, não tive nenhum problema até hoje. Assim, aqui em Goiânia, muita gente me conhece sabendo que eu sou o médico que prescreve CrossFit para todo mundo. Mas tem uma diferença, assim, sabe qual é a diferença que eu percebo? Assim, tem muito médico que trabalha com CrossFit, né? Eu não trabalho com CrossFit, é diferente. Eu não vivo do CrossFit, né? Tem médico, por exemplo, a maioria assim, do pessoal que é endócrino, nutrólogo, que estão mais relacionados à performance, a uma mudança mais rápida, vai, no corpo, a rendimento. Eu não trabalho dessa parte. Então, assim, eu não sou tão famoso, porque eu não trato você de atleta.
É, você não tem atleta, você não tem nada disso.
Eu não ando com atleta do meu lado, né? Assim, eu conheço vários, assim, acho super bacana. Conheço vários médicos muito foda, assim, que trabalham com CrossFit. Assim, tem, porra, assim, se eu falar nomes aqui, aí eu vou esquecer de outros.
Aí já era.
Mas tem, cara, esse pessoal fantástico, entendeu? Já eu trabalho numa outra parada, entendeu? O meu não é o atleta. O meu é aquela senhora que foi lá na sua aula, eu mando é esse tipo de paciente, entendeu? Sim. E aí eu tenho conversado com a turma aqui, com a rapaziada dos boxes que eu conheço, porque a gente tem que melhorar a receptividade para essa população, entendeu? Porque hoje o velhinho não quer mais ir para a praça ficar jogando baralho. Ele não quer mais isso. Hoje, um cara de 65, de 70 anos, o cara faz tudo. E ele quer fazer. O médico dele disse que é bom. Que vai fazer ele continuar carregando o netinho dele no colo, sem sentir dor nas costas. Mas, porra, cara, como é que esse cara vai chegar lá na turma das 6 horas da tarde, só tem gente de 20 anos, pancadão tocando?
Sim.
Entendeu? Ele não vai ficar. Não é o ambiente dele. Então, isso é uma coisa que a gente tem muito a crescer. A gente foca muito no kids, né? Que eu acho fundamental, que é o começo. Mas a gente, às vezes, esquece de quem
podia ter...
ainda tem benefício.
Tem alguns lugares que estão fazendo aula de senior, né? Como tem de kids.
Tem. Eu uma vez montei... Eu fiz uma publicação dessa perguntando assim, quantas pessoas de 60 anos tem na sua turma? Cara, o que eu recebi de post de galera mostrando, turmas de 5, 6 pessoas. Cara, sabe, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso foi o início da CrossFit, lá atrás, quando eram 5 pessoas. onde o Greg Glerman montava um treino para 5 pessoas. Cara, o que eu recebi de postagem da rapaziada, assim, do pessoal que trabalha com isso, mas com um brilho nos olhos. Os professores têm um brilho nos olhos cuidando dessa turma, que é sensacional, cara. Talvez essa pessoa não saia mais do remédio, tá? O cara de 65, 70 anos, que é hipertenso e diabético a vida inteira, esse cara talvez não saia do remédio. Mas se a gente diminuir a metade da dose do que ele está tomando, a gente já está ganhando.
Dá para melhorar, entendeu? A vida dele, né? Pode
então,
ser que
esse
não saia
pessoal
do remédio.
Tem benefício. Tem benefício. E eu trato dessa turma. Mas se você diminuir a metade da dose, você já está ganhando.
Sim. Então, vamos lá. Chegando já na parte final, principalmente que a ligação está falhando bastante, mas o que não vai faltar é a oportunidade para a gente gravar. A pessoa pode estar te ouvindo aqui até agora e falar: pô, Rodrigo, mas eu tenho... Você já falou de hipertensão, já falou de diabetes, né? Mas, sei lá, eu tenho outra condição especial. Você listou, né, algumas aqui na hora que a gente estava conversando. E eu não posso fazer atividade física, muito menos crossfit, né? Que mensagem que você gostaria de deixar aí para essas pessoas?
Cara, assim, é a primeira pergunta que a gente vai fazer é: quem disse que você não pode fazer, né? Assim, a gente tem provas de tem gente que não tem braço, tem gente que não tem perna, tem gente que é cega. Assim, eu postei esses dias um menininho pulando lá na caixa do box, eu não sei se você viu, o menino não tinha os dois braços. Uhum. Assim, então, a primeira pergunta que a gente faz é: será que não pode fazer mesmo? Poder pode, porque se essa pessoa anda, essa pessoa agacha, essa pessoa pega as coisas em cima da cabeça, eu não consigo ver uma situação na qual a pessoa não pode fazer. E, claro, você infartou ontem, você não vai fazer crossfit amanhã, entendeu? Tudo é o bom senso. Mas, assim, se realmente existir uma condição na qual a pessoa não pode fazer crossfit, assim, ela não pode ficar parada. Ela pode fazer qualquer outra coisa. Não é o crossfit que vai, putz, só isso salva. Não. Se você gosta de nadar, vai nadar. Se você gosta de correr, vai correr. Se você gosta de pedalar, vai pedalar. Mas faça alguma coisa, né? Não fica sentado no sofá, se entupindo de carboidrato e açúcar dentro da televisão o dia inteiro. Levanta e vai fazer alguma coisa. Se alimenta direito, controla seu peso. Isso é fundamental. E vai procurar uma atividade que te ajude. Agora, repito para você, acho difícil ter uma condição tão grave que impossibilite alguém de fazer crossfit. Porque crossfit é movimento funcional. É movimento funcional. Movimento funcional você tem que fazer todo dia. Agora, óbvio, talvez na cidade que a pessoa more não tenha um box que, né, um professor que possa pegá-la pela mão e entender suas limitações, aí tudo bem, a pessoa não pode fazer. Aí ela vai fazer outra coisa, vai caminhar, vai nadar, vai se alimentar direito. Uhum. Né? A mensagem é não ficar parado. A mensagem é correr atrás. E não adianta ficar sentado esperando que não vai cair no colo. Né? A gente vai colher lá na frente o que a gente planta hoje. Essa é a mensagem.
Muito obrigado. Então, 2 perguntas finais aí, 2 ou 3 livros que você recomende, pode ser de qualquer área, qualquer natureza.
Ah, cara, agora você me lascou, entendeu? Assim, eu não sou o cara do... Não, essa pergunta aí você me lascou.
Dois.
Eu leio muita coisa... Não, eu leio muito mais sobre medicina.
Uh-huh. Assim, não, então...
Eu não leio muito, assim, livros sobre, assim, porra, autoajuda, uh-huh, dinheiro... como ter saúde em uma semana, essas paradas, né? Eu não sou muito disso aí, não. Eu leio, cara, o que
ficção.
Eu leio é mais assim.
Ficção não lê também.
Técnica mesmo. Ficção? Não?
Não. Então.
Eu sou ruim de ler. Assim, eu confesso que eu deveria ler mais.
Fontes de.
Mas não me encanta, não, assim.
Fontes de conteúdo, coisas que você gosta de ouvir, de visitar para procurar o que tem, algum perfil do Instagram que você goste.
Perfil do Instagram, como assim, sobre, por exemplo, crossfit?
Não,
crossfit.com eu leio todo dia, né? Assim, a gente recebe, eu leio todo dia, né? Mas, assim, minhas fontes de pesquisa, assim, para crossfit, a gente tem um grupo fechado, é um grupo de médicos que tem a CrossFit Health, que tem lá no Facebook, e que a CrossFit Health disponibiliza para a gente todo esse material, né? Tem até uns encontros que existem, o DCC, né? Né? Eu não conheço pessoalmente, mas eu acho o cara bem bacana, assim, bem... Tem um bom senso para falar as coisas, entendeu?
Quem que você falou? Falou aqui.
O Chiquinho.
Ah, sim.
Você perguntou de perfil de Instagram, né? Eu sim. acho dele bem sensato. Você é um professor, né, cara? É um cara profissional dito, sabe o que fala. E eu tenho meu chefe aqui do lado, né? Que o Ricardinho eu chamo de chefe, né? Que é fonte melhor, ele, o Vitor. Né? Então, assim, eu bebi na fonte, né? Então, sim. assim, eu bebi na fonte do Ricardinho e do Vitor aqui. Então, yes. essa turma aí que eu sigo mais, que eu escuto bastante. Né? E... Tem o Bruno também, cara. Tem o Bruno Cardoso, que sim. é médico lá no. Lá em Floripa, um cara também, esse é o cara, entendeu? Esse é um dos médicos mais que sabem crossfit aqui no Brasil.
Yes, show.
O cara nota 10.
E para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth, então o que significa buscar crescimento para você?
Cara, eu acho que buscar crescimento é, assim, tem vários tipos, né? Assim, a gente pode crescer na vida profissionalmente, crescer como pessoa, religiosamente, eu acho que assim, acho que você crescer é você passar por essa vida que você tem, se ajudando e ajudando o próximo, entendeu? Então, assim, você tem que crescer dando o seu melhor para que você colhe o melhor e para quem conviva com você tenha o melhor, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus amigos, meus pacientes. Então, assim, o crescimento ele tem que ser contínuo, tem que ser diário, tem que ser exercitado, né? Você ler, estudar, aprender, desenvolver. Então, eu acredito que o crescimento seja uma coisa contínua, não tem como, ninguém chega no auge e diz que dali não dá para crescer mais. Então, assim, eu acho que você tem que estudar, se dedicar, ter metas claras e palpáveis, não adianta também você querer uma coisa que não vai chegar. E correr atrás, se cercar de boas pessoas, ser humilde, ser sincero, né? Falar o que você sabe, né? Eu acho que falar do que você não sabe é muito complicado. Então, assim, eu acho que é por aí. Assim, quando você me faz essas perguntas, assim, eu não sou um cara bom para responder essas perguntas, assim, essas perguntas que você faz, assim.
Acabou
eu não
já,
sou dos melhores. Eu não sou dos melhores para responder
Foi
esse
ótimo.
Tipo de pergunta filosófica, viu? Desculpa que eu não
Relaxa.
Sou um bom, como é que dizer, um entrevistado, né? Eu não tenho esse costume de sair pela tangente assim, não, entendeu?
Relaxa,
mas
foi
de boa.
Ótimo.
Foi ótimo, me senti muito à vontade com você.
Show. Aqui. E onde é que a galera pode te encontrar mais, te encontrar nas redes sociais, te seguir, acompanhar aí seu conteúdo? E em Goiânia
então,
também, né? Vai que tem uma galera em Goiânia que tá querendo se consultar com você.
É, não, tem. Então, o que eu faço? Tem aquele meu perfil, né? O Seu Médico Faz Crossfit. Acabou que a gente nem falou o nome do perfil, né?
É, então, falou agora.
E muita gente hoje, quando me fala, ah, você, quando vai no, eu vou nos campeonatos, ah, você é o Seu Médico Faz Crossfit. Lá na Punk, o nego me sacaneia pra caramba o tempo inteiro com isso. Nem sou mais o Jasbic, agora eu sou o Seu Médico Faz Crossfit. Então, eu tenho esse perfil, né, no Instagram, que é o Seu Médico Faz Crossfit. Só tem lá, não tem em outra rede, não. Eu só botei esse perfil lá mesmo. Eu atendo no consultório, né, na cardioclínica, que no meu link lá do Seu Médico Faz Crossfit tem. Você pode entrar ali, tem um site que a pessoa entra, marca, tem acesso à minha agenda online, ela mesma marca consulta. Não precisa ligar no consultório, não tem nada disso. Você chega lá, escolhe. A minha agenda fica disponível. Uhum. Quando tem um horáriozinho, você escolhe. E você marca direto, dali pela internet, de qualquer lugar que você tiver. É bem legal.
Maneiro.
E na clínica do esporte, eu não espero ninguém, tratar ninguém lá, porque lá é só... Ó, lá é a tragédia, assim, entre aspas, né? Sim. O infartado, é o derrame, é o politrauma. Esse eu não recomendo ir me procurar, não. Mas se precisar, a gente tá lá pra ajudar, né?
É, com certeza.
Não, eu falo isso muito pros meus pacientes. Quando eu dou alta, ó, qualquer coisa precisar, tô aqui à disposição, mas eu espero que não precise, não.
Sim,
viu? Na UTI, se precisar de mim, é porque não tá bem, né?
Não tá legal, né? Mas, pô, então, Rodrigo, muito obrigado aí, tá? Pelo tempo, pela disponibilidade.
Cara, foi
muito bom o papo. Espero que você tenha gostado também. E a gente vai se esbarrar aí, ou em Niterói, ou em Goiânia, uma hora a gente se esbarra. Galera, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou feedback é sempre bem-vindo. Só me mandar um direct. E se você quer começar a receber a nossa newsletter semanal e contribuir para o crescimento do podcast, é só clicar no link do Catarse nas notas ou na bio do Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.